uma distribuição epicêntrica das pessoas que tinham HIV. E a primeira coisa que aconteceu é que o HIV se interiorizou. Hoje o Brasil inteiro tem HIV. Segundo, ele entrou nas pessoas ricas da cidade de São Paulo. E depois a epidemia se pauperizou, ou seja, está mais nos pobres. E depois ele entrou em homens, e agora a gente tem bastante mulher que tem o HIV também. No começo era uma mulher para cada 28 homens, e hoje é um para cada três. Uma para cada três. Então a epidemia se feminilizou. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem tem preconceito somos nós. O vírus não tem preconceito. Ele vai pegar qualquer um,
Sim.
né? E a gente tem que entender isso daí.
Infelizmente ele é democrático, mais democrático do que a gente gostaria, né? Não que eu gostasse, não que eu preferisse que ficasse restrito a um grupo ou outro, mas ficou claro aqui o que eu tô querendo dizer, o fato de que ele não vê barreiras e simplesmente vai aí sem limites. Para a gente fechar a nossa conversa, estou falando aqui hoje com o infectologista Ricardo Dias, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. A gente explicou bem como esse avanço da remissão no homem que teve o transplante de medula, e isso pode trazer benefícios a longo prazo. E também a gente acabou falando aí de aspectos mais práticos do nosso dia a dia. Qual a orientação para a pessoa que está nos ouvindo? Porque o senhor disse, né? Trazer mais informação sobre o vírus, sobre o HIV, tem um ponto positivo que é as pessoas se conscientizarem, buscarem testes e buscarem medicação se for o caso. Qual a orientação que a gente dá para o nosso ouvinte? Para quem é recomendado teste? Com qual frequência? Que tipo de acesso buscar no SUS de orientação para fazer um teste ou para ter acesso a PrEP ou PEP? Qual a orientação geral que a gente pode dar para os nossos ouvintes?
É a melhor forma de você lidar com qualquer doença é você prevenir, né? A prevenção, né? E para você prevenir o HIV, você tem que primeiro se identificar com uma pessoa, por exemplo, que precise tomar um medicamento para essa prevenção. Isso realmente é a única coisa que mudou a epidemia do HIV. E a segunda coisa é a gente entender que entendo o HIV. A gente tem que se preparar para esse momento que vai ser da cura do HIV. Então é muito, muito importante que a gente detecte o quanto antes para paralisar o crescimento desse vírus no nosso corpo. E para deixar a gente mais perto da cura, de fato. Então é muito importante que as pessoas se testem, é muito importante que, se testando, que elas entrem em tratamento. Não é uma coisa simples e fácil, né? Nem de se testar, nem de assumir que tem que começar o tratamento, né? Porque a gente ainda tem uma doença estigmatizada, com preconceito, com discriminação. Mas a gente não pode tirar o HIV da agenda. O HIV sai muito facilmente da agenda. Toda vez que a gente tem alguma coisinha diferente, aquecimento global, COVID, vírus da hepatite, ele sai da agenda. Não podemos deixar o HIV sair da agenda, porque ele ainda é uma coisa importante. A gente pode tentar controlar tudo isso que ele pode fazer de ruim para as pessoas, para as famílias, para o corpo das pessoas, né? Não existe, por exemplo, nenhum motivo hoje em dia para uma mãe passar o HIV para o filho. Mas isso significa que ela tem que se testar. E significa que ela tem que se testar várias vezes durante a gestação, porque às vezes ela adquire o HIV durante a gestação. Né? E aí a gente consegue colocar mais uma pedrinha nesse nosso quebra-cabeças, que é de diminuir a transmissão de mãe para filho para não ter, para ter, para poder viver no mundo sem HIV no futuro.
Perfeito. Bom, por isso que a gente traz esse assunto aqui também, para a gente não tirar ele do nosso radar. Hoje eu conversei com o infectologista Ricardo Dias, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, que trouxe esse olhar importante aí sobre o avanço no combate ao HIV no nosso país e também tudo que a gente ainda precisa fazer. Doutor, muito obrigado pela sua participação por aqui.
Até mais, muito obrigado pela oportunidade.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo está oferecendo uma recompensa de R$50 mil por informações que levem à localização e à prisão de Hércules da Costa Siqueira, de 45 anos. Ele é apontado em investigações como suspeito de atirar contra o tenente Ronickson Pimentel dos Santos, membro do Batalhão de Elite da PM Paulista. Ronickson está internado em estado grave desde o dia 27, quando foi baleado em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Um fragmento compatível com uma peça de drone foi encontrado no motor número 1 de uma aeronave da Aerolíneas Argentina, durante uma operação realizada em um voo que operava a rota entre Buenos Aires e o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu na primeira noite de junho. A inspeção revelou que a peça causou dano a uma das palhetas do motor, além de uma amassadura em um componente que envolve a entrada de ar do motor. As marinhas da China e da Rússia vão realizar neste mês exercícios conjuntos nas águas e no espaço aéreo do leste chinês. As manobras foram anunciadas neste domingo pelo Ministério da Defesa da China, que comunicou ainda que parte das forças de ambos os lados seguirá para áreas relevantes do Oceano Pacífico para realizar patrulhas marítimas conjuntas. As manobras ocorrerão em um momento de tensões acirradas entre Estados Unidos e China por causa de Taiwan, ilha separatista que o governo Xi Jinping quer anexar. Na semana passada, os chineses voltaram a pedir a Washington máxima cautela em relação ao território.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. CBN Madrugada.
O Ministério da Saúde começou a distribuir no último sábado uma nova vacina nos postos de saúde para proteger as crianças contra a bactéria que causa pneumonia e meningite. No Show da Notícia, Leandro Gouveia conversa sobre o assunto com a doutora Cláudia França Cavalcante Valente, coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia.
O Ministério da Saúde começou a distribuir, no sábado passado, uma nova vacina nos postos de saúde para proteger as crianças contra a bactéria que causa pneumonia e meningite. O SUS passou a oferecer a vacina 20 valente, protege contra 20 tipos da bactéria, o dobro da versão anterior. A gente conversa sobre esse assunto com Cláudia França Cavalcante Valente, coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia.
Um momento muito especial para todos os pediatras, todos os médicos que cuidam das crianças no Brasil.
Sem dúvida. Essa é uma nova vacina ou ela já era disponibilizada na rede particular?
Já era disponibilizada, Leandro. Assim, a luta contra as doenças pneumocócicas, né, que é a bactéria, é o pneumococo, que são descritos mais de 100 sorotipos de pneumococo, mas alguns, assim, pouco mais do que 10, eles são importantes para na causa de doenças graves, né? Como você falou, pneumonias graves, meningites, infecções que levam à internação e UTI até tiram a vida, né? Então, assim, esse foco não só para as crianças, mas também para as pessoas que têm alguma condição clínica especial e nos idosos também. E a vacina, essa vacina especificamente que agora está entrando no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, ela já estava, né, aprovada no Brasil em uso nas clínicas privadas e agora ela vai ser vai ter a universalização para todas as crianças no Brasil.
Que diferença, então, que tem dessa nova vacina para a que era disponibilizada antes?
Olha só, como eu falei, então, assim, a história dessas vacinas para o pneumococo, ela data lá do ano 2000, a gente está em 2025, quando a primeira vacina foi lançada nos Estados Unidos e era 7 valente, Depois, em 2014, 2010, foi introduzida no Brasil a vacina 10-valente. E foi um sucesso, porque houve uma redução enorme das pneumonias complicadas. A gente não está falando daquela pneumonia que é tratada em casa. Está falando de pneumonias extensas, que a criança interna pode até tirar a vida dessa criança. Então, em 2010, começou a ser utilizado, né, essa vacina 10-valente. E depois a ciência veio, porque outros sorotipos, né? O pneumococo acontece isso, a gente começa a controlar a doença, aí surgem outros sorotipos. Então, a ciência foi obrigada a ampliar, né, essa proteção, são as novas vacinas de maior valência. Então, surgiram outras vacinas como 15, 20 valente, e tem outras vacinas já em uso fora do Brasil, até voltadas para outros públicos, especificamente para os idosos. Então, assim, agora essa ampliação, o que aconteceu foi isso. Em 2010 se introduziu a vacina 10-valente, houve um controle, e aí surgiram novos sorotipos resistentes a antibióticos. Então as infecções estavam aumentando muito e as sociedades médicas ansiavam muito por essa disponibilização de uma vacina que levasse maior proteção às crianças aqui no Brasil, e hoje a gente conseguiu isso, né? Então o Programa Nacional vai oferecer essa maior proteção para todas as crianças.
Então, de maneira simples, ela protege contra mais tipos da bactéria, não protege contra mais doenças.
Não, mais tipos da bactéria. E é como eu te falei, isso é uma luta, né? Assim, quando a gente fala de um germe, como eu falei, a bactéria, o pneumococo, então a gente precisa ter vigilância. E, por exemplo, no Brasil, o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, faz essa vigilância muito rigorosa do que está circulando, né? Então, cada país tem que saber o que está acontecendo ali. E com essa vigilância, se chegou à conclusão de que era, por exemplo, um exemplo só assim para a população, o sorotipo 19A estava colocando em perigo mesmo a saúde das crianças, e ele não estava na vacina 10. Então, o programa, ele é dinâmico, vai junto com a vigilância, e as coisas vão mudando e evoluindo. Então, é isso, vem uma maior proteção para esse momento que a gente vive hoje.
E essa bactéria pode causar meningite também?
Também, Leandro, engraçado que assim, a infecção meningite, né? Às vezes as famílias associam a bactéria que se chama meningococo, mas a meningite, ela pode ser até pela bactéria da tuberculose, né? Uma micobactéria, pelo hemófilos influenzas, é muito frequente, pelo meningococo e o pneumococo. E você vê que desde 2022, mais ou menos, na vigilância do Instituto Adolfo Lutz, se chegou a encontrou-se esse dado de que as meningites bacterianas estavam sendo mais causadas pelo pneumococo. E justamente esse sorotipo que não estava na vacina 10. E muito resistente a antibióticos, sabe, Leandro? Uma luta. Então, tendo-se que usar mais esquemas de antibiótico, e a Organização Mundial de Saúde hoje chama muito a atenção isso, que as vacinas, elas têm até um papel em controlar a resistência aos antibióticos, porque aquela pessoa já está protegida contra uma bactéria que ela é muito resistente.
Então, são bactérias que podem causar morte.
Podem levar a criança à morte ou o idoso, né? Lembrar que, assim, um outro dado, então, assim, infecções causadas por essa bactéria. Então, a maioria são infecções que a gente diz não invasivas. Por exemplo, otite média, são causadas em grande número pelo pneumococo. E aí nós temos as pneumonias que não levam à internação. E depois a gente chama doença invasiva. Então, aí a gente tem meningite, que é grave, pneumonia é bastante importante, e bacteremia. Então, essas doenças podem levar à morte. E o nosso foco hoje de conversa são as crianças, mas lembrar que essa vacina também vai estar disponível nos centros de referência de imunobiológicos especiais para pessoas que têm uma condição de saúde que o coloca mais vulnerável. Então, assim, os transplantados adultos, as pessoas em tratamento do câncer, eles têm direito a receber essa mesma vacina nessas unidades especiais.
É inclusive na rede pública, é?
Na rede pública, Leandro, isso é muito bom, muito bom. São chamados os CRIAs, né? Então, assim, por exemplo, em São Paulo tem uma unidade, né, no HC, no Hospital das Clínicas. Então, cada estado a pessoa pode achar no site da sua Secretaria de Saúde aonde que tem esse centro de referência de imuno biológico especial. E se você tem uma condição de saúde como fibrose cística, um problema da imunidade grave, você vai ser contemplado, né, com essa vacina.
Agora, para a população geral, assim, né, a vacina está disponível para quem nos postos de saúde são crianças? Quais são as idades?
Crianças, Leandro. Então, a indicação no calendário nacional da criança, essa vacina entra no Brasil aos 2, 4 meses e 1 ano de idade. Agora, no momento, ela vai ser feita aos 2 meses. Aos 4 meses, a gente ainda vai utilizar a vacina 10 e fazer um reforço com a vacina 20 aos 12 meses.
Por que então, essa alternação? Eu até li essa notícia, fiquei em dúvida. Ah, será que é isso mesmo? Vacina com a nova, 4 meses vacina com a antiga, 12 meses vacina com a nova. Por que isso?
Isso, Leandro, sim, porque é uma estratégia de saúde pública que a gente precisa tomar nesse momento, mas a gente sabe que é uma coisa que vai evoluir, né? Então, como eu falei a você, a mudança para a vacina 20, valente pneumocócica, era uma solicitação, né, das sociedades médicas. Então, agora a gente consegue, nesse momento, colocar a vacina nesses 2 pontos da imunização, mas sabendo que isso vai evoluir, né? Então, mas em termos de estratégia no momento, para a saúde pública, o que a gente tem isso agora é isso. Mas lembrando que para as pessoas que têm uma condição crônica de saúde, aí o esquema é um pouco diferente.
Falei alternação, é alternância, seria o correto.
Alternância.
Agora deixa eu te perguntar então, vamos supor que um bebê já tomou a vacina 10 valente, que era a que estava sendo disponibilizada até agora, ele tem, né, tomou com 2 meses. Agora ele vai tomar com 4 meses, ainda continua com a 10 valente, porque aí a mãe, o pai ficam na dúvida, né? Ah, mas o meu bebê acabou de tomar a antiga, e agora? Eu volto para tomar? O que faz?
Assim, isso tudo vai ter treinamento, né? Assim, as salas de vacina no Brasil são muitas, né? O nosso país é um país continental, mas assim, para ter como regra, então é isso, aos 4 meses vai ser a vacina 10, mas essa criança, ela vai ter um reforço, que a gente chama, aos 12 meses da vacina 20, é isso.
A gente está chamando de 10 e 20, a 10 é a antiga, que protegia contra 10 sorotipos da bactéria.
Sorotipos.
E a 20 é a nova, que protege contra 20 sorotipos. Agora, quem, isso. Então, o bebê completou já 1 ano de idade, está protegido contra os 10 sorotipos. O pai ou a mãe precisa ficar preocupado? Leva de novo no posto para tomar a 20 ou não?
Se ele completou o esquema dele com as 3 doses de 10, ele está protegido contra esses 10 sorotipos, aí ele não vai receber mais uma dose de 20.
Show. Se completou, então, depois dos 12 meses, está completo.
Isso,
não precisa voltar.
Está completo.
4 horas e 15 minutos agora. A gente está conversando aqui no Show da Notícia da CBN com a Cláudia França Cavalcante Valente, que é coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. A gente já passou por alguns temas aqui, mas chegam mensagens de ouvintes. Eu gostaria que a senhora pudesse responder, até para quem está ligando o rádio agora também, fique bem informado, bem informada também. A Selma Boiron, de Niterói, no Rio de Janeiro, por que não vacinar idosos com a pneumo 20, se é uma população de risco?
Esse também é uma solicitação das sociedades médicas e a gente vai conseguir isso, mas por enquanto, para toda a população idosa, ainda não é possível, né? Então, assim, a população brasileira é muito grande, então esse ganho para as crianças a gente já conseguiu, mas se o idoso tem alguma das comorbidades que eu falei, ele tem condição de receber nas unidades especiais que eu referenciei, é isso.
E na rede particular, o idoso já pode tomar ou não?
Já pode, já. A evolução da indicação da vacina pneumocócica, né? Então, hoje a vacina é indicada para todo adulto, né? Para prevenção de pneumonias, de infecções graves e principalmente nos acima de 50 anos.
Só que a dose custa R$500, né? Por aí.
Bastante, Leandro. Então, o custo é alto. Então, é isso. Em termos de estratégia para o Programa Nacional, existem algumas indicações, mas sempre lembrando que isso evolui, que a gente consegue, com o tempo, contemplar mais populações.
Para o idoso, são 3 doses também?
Não, dose única.
Dose única. Olha, chega mais uma mensagem aqui do nosso ouvinte Carlos. Vamos ouvir o que ele nos manda pelo WhatsApp, que é o 11 99911 9981.
Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Carlos, falo de São Paulo. A dúvida sobre a vacina, eu gostaria de saber se quem tem acima de 60 anos, que é o meu caso, que tem diagnóstico comprovado aí de bronquiolite na tomografia, por força de uso de cigarro por muito tempo, se pode tomar essa vacina mesmo tendo constatado bronquiolite, se a vacina protege no sentido de aumento da doença ou não. Muito obrigado, até logo.
Obrigado, Carlos, pela sua participação. E aí, Cláudia?
Carlos, você tem indicação de receber, mas lembrar que na rede pública vão ter indicações muito precisas, né, para as pessoas acima de 60 anos. Então, primeiramente, são os transplantados, as pessoas em tratamento do câncer, né? Pacientes portadores de fibrose cística. Então, algumas doenças oncológicas você vai ter direito. E, no caso, provavelmente o seu diagnóstico talvez seja de DPOC, aí essa restrição, isso ainda não está aberto na rede pública para você receber a vacina.
Tem que aguardar, então.
Mas tem uma proteção lá, tem outra vacina pneumocócica disponível que ele pode receber. Então, a minha recomendação é isso. Você falou que você tem um diagnóstico fechado de um quadro pulmonar, então procura uma unidade especial que você vai ter uma indicação de alguma proteção com alguma vacina pneumocócica.
Que ele até pergunta, né, se a vacina protege no sentido de aumento da doença ou não, quer dizer... Ela pode estar...
De melhorar a evolução, sim.
A vacina tem essa capacidade?
Porque o que acontece? Quando a pessoa tem o parênquima ou o pulmão comprometido, as infecções vão diminuindo o que a gente chama da função pulmonar. Então, a qualidade de vida dele, a capacidade para caminhar, para fazer uma atividade física, cada vez que tem essas infecções, isso vai se tornando mais restrito. Então, a proteção contra as infecções melhora a qualidade de vida das pessoas com uma doença pulmonar crônica, sim.
Quer dizer, evita que tenha uma infecção que venha a piorar a condição dele, né?
A condição.
Muito bem. Repete para a gente o nome desses centros de referência aí para pessoas imunossuprimidas, né? Acho que é esse público, isso, né, que poderia tomar, que não são as crianças.
Isso, a recomendação é procura o site da Secretaria de Saúde do seu estado e aí procure lá, o nome se chama CRIE, que é Centro de Referência de Imunobiológicos, que são as vacinas especiais, CRIE, C-R-I-E.
Muito bem. Cláudia, queria aproveitar também a sua participação aqui. A Cláudia França é coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, porque aqui em São Paulo a gente teve diagnósticos confirmados, 3 diagnósticos em crianças menores de 2 anos de sarampo. E aí o governo federal vai enviar 100 mil doses extras da vacina tríplice viral para São Paulo, esses casos foram na zona norte de São Paulo, e também para o município de Guarulhos, que fica ali na divisa. As autoridades suspeitam que os casos sejam importados, então não muda o status do Brasil como país livre de sarampo, mas o Ministério está recomendando a aplicação da dose zero da vacina contra o sarampo para bebês de 6 a 11 meses. Queria que você comentasse isso, a importância também dessa vacinação contra o sarampo.
Exatamente, Leandro, como eu lhe falei, então, a vacinação trabalha sempre junto com a vigilância epidemiológica. Então, veja só, detectar esses casos, diagnosticar e fazer o que a gente fala de vacinação de bloqueio. Então, se toma condutas de imunização para conter e a doença não se espalhar uma doença que tem complicações em crianças, né, pequenas e assim, o vilão do sarampo, porque as pessoas hoje vão e voltam, você está falando, né, de Guarulhos, aeroporto internacional, pessoas indo e voltando, então é um grande perigo, porque a gente conta em vários países com baixas coberturas vacinais, e aí se formam, né, esses bolsões em que o vírus aproveita essa oportunidade e começa a se espalhar. Então, assim, sempre está atento quando tiver uma chamada para uma vacinação, então a população atender para aquela idade indicada, para que haja esse bloqueio e a doença não se espalhe pelo país. É isso.
Qual que é o risco do sarampo? Porque a gente acaba ouvindo falar pouco, né? Já que o Brasil é considerado um país livre da doença.
É isso, o sarampo, as pessoas têm uma noção de que é uma doença que fica com uma manchinha no corpo e somente, não. Como a gente falou, né, a meningite tem vários agentes e, por exemplo, a encefalite, que é uma infecção muito grave, ela pode ser causada pelo vírus do sarampo. Então, uma criança pode perder a vida por um quadro complicado de sarampo, sim. Então, a proteção é uma doença, não é uma doença benigna, e fora que é uma doença altamente contagiosa, quando tem uma pessoa infectada, ela espalha muito o vírus. Então, o controle e a imunização, tanto que, por exemplo, os profissionais de saúde têm sempre que estar com uma carteira de vacinação adequada para o sarampo, porque como ele está em contato com os doentes, não ser, né, um vetor para espalhar isso para a população.
E tirando essa recomendação agora de última hora do Ministério da Saúde para bebês de 6 a 11 meses em São Paulo e Guarulhos, a vacina é recomendada para quem? A vacina do sarampo?
A vacina do sarampo no calendário nacional de imunização para as crianças, né? Ela está indicada aos 12 meses e a vacina com a vacina da catapora, varicela, com 1 ano e 3 meses. Mas também para os adultos, jovens, a vacina está disponível na rede pública gratuita. Então, até 59 anos, 49 anos, essa pessoa deve procurar uma unidade básica e ela tem direito a receber uma dose da vacina do sarampo.
Legal.
Está no calendário do adulto.
E levar a carteirinha para saber, né, se já tomou, se ainda precisa tomar, né?
Isso. Mas se não tiver conhecimento da dose e tiver na idade, a pessoa pode receber a vacina.
Chega mais mensagem aqui a respeito do assunto anterior, que é a nova vacina 20 valente, que a gente estava tratando no início da nossa conversa, porque o Ministério da Saúde começou a distribuir no sábado passado essa nova vacina nos postos de saúde para proteger as crianças. Então são 3 doses, 2 meses, 4 meses e 12 meses. E aí a nossa entrevistada falou também sobre imunossuprimidos, que poderão tomar essa vacina na rede pública. E tem uma mensagem aqui da Maria, que é de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Tenho gêmeas de 5 anos com síndrome do triplo X. Elas já concluíram as vacinas, claro, porque tem 5 anos. Mas seria o caso delas tomar a 20 valente ou não?
Sim, as crianças com síndrome genéticas, Maria, o médico que acompanha pode fazer um relatório e elas podem receber a vacina.
Muito bem. Cláudia, agradeço demais sua participação aqui no Show da Notícia. Acho que foi uma conversa bastante esclarecedora, tirando dúvidas dos nossos ouvintes também por aqui. Desejo um ótimo sábado para você, que a gente possa conversar outras vezes aqui na CBN.
Tá bom, Ah, foi um prazer, Leandro. Então, vamos comemorar mais um gol do Programa Nacional de Imunizações. É isso, na Copa.
Muito bom. Obrigado, Cláudia. Um abraço para você.
Um abraço.
Cláudia França Cavalcante Valente, coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, conversou com você aqui na CBN.
Marcelo D'Agosto explica sobre os riscos de usar inteligência artificial para escolher investimentos.
Marcelo Lucas escreveu para cá, mandou mensagem para cbndinheiro@cbn.com.br. Ele comenta que a inteligência artificial já é usada por bancos, corretoras, fundos para analisar o mercado e montar estratégias. A pergunta dele é se para o pequeno investidor faz sentido usar IA para escolher ações, fundos e renda fixa ou isso ainda pode ser perigoso.
Olha, Lucas, ainda é perigoso, especialmente se você fizer uma pergunta muito geral para a IA. Por exemplo, assim, qual é a melhor ação para comprar? Porque a IA sempre vai dar algum tipo de resposta para qualquer pergunta. E não necessariamente você sabe se essa resposta está certa. Esse filtro mais analítico para confirmar as respostas da IA ainda é importante. Eu tenho visto dois tipos de uso da IA no mercado financeiro para investimentos. Uma é para pesquisa nos bancos de dados que a instituição financeira cria. Os analistas da instituição colocam todos os dados e relatórios que são produzidos numa IA e, a partir desses dados, as perguntas e análises são feitas por uma equipe especializada. Daí o resultado tende a ser melhor, porque as respostas são buscadas numa base mais restrita e dificulta que a IA dê respostas assim fora do contexto, como acontece se você usar uma base muito ampla. Outro uso que eu tenho visto é para auxiliar na interpretação e comparação de relatórios econômicos e relatórios de empresas também. Por exemplo, para saber se em vários relatórios tem mais termos negativos ou positivos em relação ao comportamento esperado da economia. Ou então, carregar uma IA com todos os relatórios disponíveis sobre uma empresa e fazer perguntas para saber como esses relatórios se comparam. Então, em resumo, a tendência é que no futuro tenha uma IA que ajude o pequeno investidor a escolher as melhores aplicações, mas, por enquanto, esses modelos ainda são das grandes instituições e não estão disponíveis para o investidor de varejo de uma forma geral.
Muito obrigado pelo alerta e pela explicação. Um bom dia para você.
Bom dia, um abraço e até amanhã.
Até amanhã.
CBN Madrugada. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. Um fragmento compatível a uma peça de drone foi encontrado em um avião da Aerolíneas Argentinas que pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na última semana e foi divulgado pelo Rio Galeão neste domingo. O CNIP informou que já foi notificado da ocorrência. Segundo o órgão, após coleta e análise técnica dos dados, a ocorrência foi classificada como incidente aeronáutico. O vereador Jair Renan Bolsonaro, do PL, anunciou pré-candidatura a deputado federal pelo estado de Santa Catarina. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre atualmente o mandato na Câmara Municipal de Balneário Camboriú, cargo para o qual foi eleito em 2024. Jair Renan deve se tornar um dos principais pilares da campanha presidencial do irmão, Flávio Bolsonaro, em solo catarinense, atuando ao lado de Carlos Bolsonaro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em contato diretamente com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para contestar o cartão vermelho aplicado ao atacante americano Folarin Balogun durante o jogo contra a Bósnia e Herzegovina. A Casa Branca informou que enviou evidências adicionais para reverter a expulsão. O jogador está disponível para enfrentar a Bélgica hoje. Sem o Brasil, a Copa do Mundo continua hoje com dois jogos decisivos pelas oitavas de final. Às 16h, Portugal e Espanha se enfrentam em Dallas, enquanto às 21h, os Estados Unidos encaram a Bélgica em Seattle.
Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Ouça mais um episódio do podcast CBN Bem-Estar e Movimento.
Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Cássia Godoy.
Bem-Estar e Movimento no ar hoje para falar sobre corrida de montanha, também conhecida como Trail Run. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje três convidados. O Zili Preste, que é educador físico, criador da E-Corpus Assessoria de Corrida. Zili, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente.
Obrigado, eu, Cássia, mais uma vez pelo convite. Vamos lá.
E nós estamos também com dois corredores, o Cássio Francisco Abate, que é analista de sistemas, corredor de rua, corredor de montanha. Cássio, que prazer ter você aqui com a gente hoje, seja bem-vindo.
Prazer é meu, muito obrigado pelo convite.
E compondo a nossa mesa, a Mirtes Luciane. A Mirtes, ela é arquiteta, corredora de rua e de montanha. Mirtes, que bom que você está aqui com a gente hoje.
Também estou muito feliz para poder reclamar um pouco do Zili.
Ah, é um momento. É um momento que você sabe que você pode fazer isso aqui. Você tem a companhia de um outro aluno. Eu já fui aluna também da E-Corpus. Gente, é uma assessoria muito bacana.
Foi minoria.
Normalmente eu gosto de trazer aqui no Bem-Estar professores ou que eu já conheço, ou modalidades com as quais eu tive contato, e eu tive um período que eu corri nessa assessoria, conheci vocês, e foi um período muito bacana da minha vida. Acho que todo mundo deveria experimentar alguma vez na vida, ter essa experiência de praticar alguma atividade física no coletivo, e principalmente ao ar livre. E eu quero começar te perguntando isso, Zili. A corrida de montanha, o nome já é autoexplicativo, é aquela corrida que a gente não faz na rua, não faz no asfalto, que a gente vai para um lugar bonito, vai para o meio da natureza para correr. Na hora de preparar as pessoas para esse tipo de corrida, tem muita diferença em relação ao treino que você oferece para quem vai correr na rua?
Então, na verdade, quando eu preparo os alunos, eu preparo tanto para a pista ou para a montanha do mesmo jeito, ou seja, porque eu tento fortalecê-los da mesma maneira. Pode ser diferenciado na montanha fazer alguns treinos em locais mais que tenham relação com a montanha, pisos diferentes, terra, subidas diferenciadas, isso às vezes a gente pode fazer. Dependendo do prazo, eu não arrisco por medo de lesão e aí não dá tempo de recuperar, mas é uma estratégia, diferenciar em locais apropriados, né? Mas eu preparo mesmo de rua no mesmo sistema, própria percepção, trabalhar a lateralidade, que são fortalecimentos, então ele vai usar tanto na rua como na montanha. Eu costumo generalizar para poder, porque é a mais, é um plus aí que a gente faz, então acho que ok, não vai fazer mal.
E até porque onde vocês costumam treinar, no Ibirapuera, na cidade universitária, a gente tem possibilidade de ter tanto contato com asfalto como ter o contato com terra, com canteiro, com Sim. área que pode estar úmida Sim. e pode, de alguma forma, ser mais parecido com o cenário que os alunos vão encontrar na montanha.
É, a gente busca chegar próximo. Nunca é a mesma coisa, porque a montanha ela tem a diversidade de temperatura, a semana que antecede... É, o que o cidadão lá montou, né, as armadilhas que eles preparam para a gente, enfim. Nunca é a mesma coisa. A gente tenta chegar numa realidade que não é próxima, mas está no caminho. Mas tem subidas na USP que a gente faz mais, assim, como se falei, irregularidade de piso, até não é planejado, mas tem essas irregularidades de piso que favorecem até na montanha essa dificuldade.
Uhum. Mirtes, como que você se envolveu com as corridas de montanha? Me conta a sua história na corrida. E você tem, assim, uma certa predileção por corrida de montanha em relação à corrida de rua?
Eu prefiro a de montanha. De fato, eu prefiro a de montanha. Eu fiz a primeira vez a de montanha para entender como era, porque três amigos... inventaram da gente ir para a Patagônia e o Zílio topou levar a galera para a Patagônia, que foi uma prova incrível em 2012. Aí o Zílio falou, olha, vamos fazer uma prova aqui em Mairiporã para a gente entender um pouco, você nunca fez montanha. E eu fui para essa prova de montanha e falei, Deus, eu preciso me preparar melhor porque só o que eu estou fazendo não dá. E a gente acaba trabalhando muito e às vezes a gente não é tão obediente quanto deveria. E a prova de montanha, você tem que ouvir seu técnico, você tem que estar preparado. E aí foi super gostoso, porque como eu tinha passado por essa experiência, eu passei a fazer tudo o que o Zili falava, tintim por tintim. E quando a gente chegou na Patagônia, eu fui a melhor colocada. Eu era mais velha e fui a melhor colocada naquela prova. É, a primeira vez que nós fomos, foi muito gostoso e foi uma experiência inesquecível, porque era o começo da Patagonia Run, né?
Acho que era a segunda, terceira edição, terceira edição.
E tinha nevado, então é também uma experiência você olhar aqueles morros nevados, a gente com frio, e é muito legal porque na prova de montanha você se sente uma cebola, você vai descascando, tirando as coisas, porque vai dando conforme vai correndo, vai dando calor, né? E aí eu fiz três Patagônias já com o Zili, né, Zili?
Sim.
Foi muito emocionante. Foram três edições e fiz várias provas aqui no Brasil.
Uhum.
E naturalmente eu não sou uma corredora profissional. Estou na corrida, eu comecei a correr para sair de uma depressão.
Isso foi há quanto tempo?
Isso eu tinha 45 anos e passei por um momento difícil da minha vida, de um divórcio. E uma amiga falou, sai da cama, vamos para o Ibirapuera, vamos correr. E depois encontrei o Zili e estou aí com ele há 20 anos. Aí de uma maneira mais organizada, não espontânea. Porque para fazer prova, você precisa fazer o fortalecimento, você precisa prestar atenção nos ritmos daquilo que você quer fazer. Então, eu nunca fui para pegar pódio ou para ser primeira. Eu fui sempre com a intenção de terminar a prova, né? Então, esse eu acho que é um grande barato, porque você desfruta daquele ambiente que você está inserido, né? Então, você para, você tira fotografia, você faz amizade, você não está nem aí que em posição você vai chegar, mas você chega abraçada com as pessoas. É uma coisa incrível. A montanha... te abraça, você tem que respeitá-la e no final é um prazer inenarrável, né?
E para você, Cássio, como é essa relação da corrida com a natureza?
É sempre melhor, assim, eu vim de coisa de corrida de rua, tudo, né? Fiz, como a Mirce falou, a primeira Patagônia que o Zili... que a gente participou lá da equipe, né? Eu fui também, não conhecia nada de montanha, né? Nós fizemos naquela época, a gente fez até uns treinos bem específicos até para montanha, né? Me lembro que nós ficamos no bosque ali na cidade universitária fazendo bastante treinamento de um terreno, né? Terreno
mais instável,
tudo. E Mas é sempre assim, a montanha é gostosa porque é uma relação muito assim, você não, nunca sabe o que vai acontecer, sabe? É um desafio muito maior, não dá para prever o que, que você vai encontrar, se o terreno é bom, se é ruim, se é muito ruim, se é quase impossível passar. Então é sempre um desafio, e isso que acho que move mais também esse negócio da montanha, que é encontrar coisas diferentes. Fora que a natureza é muito melhor do que ficar correndo num lugar que você passa todo dia, como se fosse aqui em São Paulo, essas corridas de São Paulo de rua. Chega uma hora que você, pra gente que está mais tempo, né? Eu já corro desde 2000, a minha primeira prova assim, de rua foi em 2004, né? Então, depois eu fui fazendo mais provinhas de rua, tudo, e a partir daí, depois quando eu entrei na Ecorpus, que a gente começou a ver mais a corrida em montanha. Você vê lugares diferentes, lugares, tem a coisa também tem a coisa de ir viajar todo mundo junto, grupo, isso daí também incentiva muito. Os treinos são cada vez mais, eu fui procurando fazer, comecei com 21 quilômetros na montanha, fui para mais 30 quilômetros, depois foi para 40, 50, aí daqui a pouco eu estava fazendo 75, agora acabamos de fazer uma de 64. E isso é desafio, né? Então vai movendo desafio e vamos viajando, vamos passeando, vamos se encontrando. Você já teve a possibilidade de fazer uma com a gente, então é muito mais gostoso você fazer isso, né? Em relação à corrida de rua, a diferença.
É.
Então o desafio é que move, assim, mais o desejo de ficar na montanha.
Esse aspecto social é super importante. Eu me lembro de uma corrida que eu fui fazer com a Ecorpus, que a gente foi, se inscreveu, aí a gente viajou, o grupo todo, acho que era Extrema, era na divisa aqui com São Paulo. E aí, aconteceu que na semana da prova, mas antes da viagem, eles cancelaram, teve um problema qualquer, eles cancelaram, devolveram dinheiro, tudo, mas não vai ter mais a corrida, não vai dar. Aí o Zilli falou assim, quem já tem hotel, a gente pode ir aproveitar a viagem. E a gente foi, a gente viajou em grupo. Quantas pessoas? Ele devia ter umas 15, 20 pessoas?
Eu acho que umas 20, por aí.
Umas 20 pessoas no grupo, né? Acompanhantes, filho, marido, mulher, tá assim, agregados. E aí a gente viajou e não correu e foi um fim de semana maravilhoso.
Muito
foi
gostoso.
Muito bacana, né?
Lugar gostoso.
Lugar gostoso, assim. Você tá lembrando? Eu não vou dar nomes, mas você tá lembrando do hotel, que não era 100%. Hotel, a companhia era 100%, o hotel nem tanto, nem tudo é perfeito na vida.
Mas foi gostoso.
Mas
também,
foi demais.
A confraternização que nós fizemos naquele...
Muito. Confraternização, aí a gente foi passear na cidade, ver coisas, foi maravilhoso. Esse aspecto social, Zilli, é uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala de corrida de montanha, corrida de rua e principalmente de grupos que se reúnem para correr, né? Como que você vem percebendo a evolução da procura das pessoas por esse tipo de atividade em que mais do que fazer uma atividade física, você acaba se integrando com um grupo?
Não, o bacana é que você, pelo menos o que eu observo bem, é que você pega pessoas que são totalmente fechadas, que entram na assessoria, na busca de saúde física, e aí ela começa a se transformar, né? Ela começa a se sociabilizar. Então, pessoas que por si só são mais recatadas, tímidas, eles começam a conversar com as pessoas, se soltar, conversar, viajar, né? Esse é um ponto... Na verdade, a prova a gente fala que é um pretexto para a viagem. É óbvio que a gente treina para a prova, mas é um pretexto. Você acaba viajando e curtindo o que ela te oferece, não só a prova em si. Então, pega 3, 4 dias, dependendo do local mais, né? Não só... Mais o trail run, né? A pista menos, mas também rola isso. Mas você acaba vendo a pessoa se desenvolvendo, né? Se evoluindo, psicologicamente falando, né? Então, assim, é uma satisfação que você vê que ele sai da concha, ele interage, ele cria amizades. De repente, no dia a dia social, no trabalho, ele não tem. Eu vejo direto isso. Ele não tem amigos no trabalho, porque, de repente, no trabalho não oferece isso, e na corrida oferece. Então, os mais velhos costumam interagir com os mais novos, trazê-los pro berço, né?
Sim.
Isso automaticamente vai evoluindo, é bem legal. É uma satisfação.
Isso é uma coisa que a assessoria, a do Zilli, eu que já nós somos, é assim, fundamental, porque já passaram várias pessoas,
sabe?
E a gente continua sempre unindo um grupo para fazer esse tipo de coisa, essa sociabilização. Às vezes é um encontro na casa de um, quase com É sempre...
Gente, a maior prova disso é o seguinte, eu não estou mais na equipe correndo, porque eu não estou podendo correr, mas eu não saí do grupo do WhatsApp. Então até hoje tem aniversário de alguém, alguém manda parabéns, é aí se eu conhecer a pessoa, eu mando parabéns. Tem gente entrando toda hora, às vezes eu não conheço todo mundo mais. Mas a gente se reúne ainda para coisas, inclusive quando tem algum evento social de algum integrante ou ex-integrante do grupo, mesmo que isso não tenha nada a ver com corrida.
Sim.
Mas agora eu quero voltar para a parte que a Mirtz comentou e que é bem importante, que é a questão do preparo para a corrida, Zili. Como que é essa preparação do ponto de vista do reforço muscular?
Tá, então o reforço muscular a gente trabalha o ano inteiro, né? Independente se tem prova ou não, objetivos ou não. Obviamente que quando se estabelece uma prova, eu costumo preparar a pessoa de 3 a 4 meses antes da prova, especificamente a ela. Tá? Mas a gente faz, como se fala, uma base, que algumas treinadoras falam de base periódica, um trecho determinado, eu faço o ano inteiro. Até porque se entende que, já foi comentado até em outros programas, que fortalecimento tem que ser diário, tem que ser mensal ou semanal, não específico para uma prova, né? Porque ele traz só saúde, isso é provado cientificamente. Então, eu preparo os alunos o ano inteiro. Se ele tem 10 provas no ano, se ele tem uma prova, o treino é o mesmo. O preparo físico, né? Eu só direciono ele, como falei, 3 a 4 meses antes da prova. E aí vou especificando volume de treino, intensidade, variáveis de inclinação, depende do que ele está me pedindo, depende da prova que ele vai fazer. Então, se é uma prova que tem muita subida, como o trail, ou mesmo provas de pista, a gente dá uma sobrecarregada no treino para que ele esteja preparado não só física como psicologicamente para a prova. Porque se a pessoa não treina numa subida e vai pegar uma subida, ele vai ser derrotado na primeira subida, né? Então, assim, ainda que não seja a realidade da prova, ela tenta se aproximar dela, para que ele esteja mais ou menos, que ele tenha a lembrança do sacrifício que ele fez no treino. Então, normalmente costuma funcionar. E aí o resto é estratégia de treino, seja em alimentação, hidratação, ritmo. Então, quanto mais ele quer almejar uma quilometragem maior, mas ele tem que estar preparado para ela. Então, aí é um trabalho em conjunto, né?
Tá.
Eu costumo orientar, mas ele tem que se conhecer nos treinos. Minha função é mostrar para ele o que pode estar falhando, e ele tem que se conhecer. Se ele não se conhecer, não adianta. Isso é básico para cada corredor, porque cada um é de um jeito, né?
E a gente adora reclamar.
Reclamar é uma coisa que eu tô preparado.
Você tá, né?
Até um limite. Até a página 2.
Sim, é verdade. Ele é resiliente.
Ele é resiliente. Muito resiliente.
Porque assim, você reclama, ele ouve, mas vai sim.
Ele fala assim, sim, querida, vamos de novo.
Agora vamos subir a rampa de costas, a rampinha da Bienal. Tem que subir, sim, de costas e vai lá.
Sem mudar a expressão, né?
Exatamente.
Sóbrio, isso, é importante.
Sim, não fica bravo, não fica nada. Ouve, mas o treino continua.
A gente só fica feliz quando a gente tá na montanha, a gente fala: ai, Zili, eu te amo, obrigada por me fazer subir a
Você
rampa.
Você tinha razão. Zili, a gente estava falando sobre essa necessidade do reforço muscular. E o que a gente observa nas assessorias de corrida como a sua é que os alunos fazem ali um treino de 2, 3 vezes por semana e também tem uma rotina paralela de reforço muscular, de exercício de resistência, de musculação. Isso é o ideal para quem vai correr, ter essa preocupação também com exercícios específicos, além daqueles que eu sei que você também oferece durante os seus treinos?
Sim, na verdade a gente direciona para que faça academia. Eu vou falar para você que a porcentagem não é alta, porque tem gente que não curte academia pelo local, pelo clima, né? Então, assim, eu direciono para academia. Se a pessoa não faz, por qualquer motivo que seja, ela tem uma base ali com a gente, uma calistenia, né? Então, utiliza o próprio peso corpóreo, a gente desenvolve os movimentos para que ele tenha pelo menos o básico suficiente para poder diminuir o limiar de lesão. Essa é a ideia, né? Então, tenha condições para poder correr e o dia a dia. Mas eu costumo direcionar para a academia e dar uma ideia do que ele possa fazer no local, enfim. Direcioná-lo, né? Sempre. É importante.
Ô, Mirtz, como que é isso na sua rotina? De fazer essa parte da corrida e também essa parte da musculação?
Então, eu sou aquela pessoa que não gosta de academia. Ou melhor, não posso dizer que não gosto, que não gostava. Porque eu fazia os treinos do Zili e achava que estava muito bom, 3 vezes por semana, estou ótima, maravilhosa. E aí, quando eu cheguei perto dos 65 anos, falei assim, pera lá, eu daqui a pouco vou ser avó. E hoje eu tenho o Gustavo e daqui a pouco chega a Maria Júlia. Então hoje eu não sou mais a Mirtz arquiteto, eu sou a Mirtz avó do Gustavo e futuramente da Maria Júlia. E aí eu cheguei para o Zili e falei assim, olha, Zili, eu odeio academia, mas você me ajuda? Tudo. Então, o Zili literalmente salvou a minha vida.
Privilégio.
Eu estou aqui tendo a chance de estar aqui falando com vocês de novo, voltando para a montanha, eu devo ao Zilli. E vou te dizer por quê. Naturalmente, eu fiquei bem preparada, meu neto chegou, os braços fortes, eu muito melhor em tudo. Mas, um ano passado, no exame de rotina, eu descobri um câncer de estômago, porque eu tinha aquela bactéria H. pylori, e ela, 30% das pessoas acabam tendo um câncer. E eu não podia me tratar porque eu tenho alergia ao antibiótico. Então, o meu médico... A minha sorte também é que eu sou obediente, né, Zilli? Eu reclamo, mas super. Eu sou obediente, né? E meu médico, então, fazia exames de rotina. No exame de rotina, a gente pegou bem no começo. Eu fiz uma cirurgia. E depois da cirurgia, começou uma discussão da quimioterapia que eu tinha que fazer, porque era um câncer agressivo, né? E engraçado que eu nunca tive medo desse câncer. Eu encarei assim, bom, isso não me pertence, eu não estou sentindo nada, era bem no começo, pequenininho. Eu gosto de contar essa história porque eu acho que os exames preventivos salvam. E a gente tem que ter sempre esse otimismo, essa coragem. E aí começou a discussão. Ah, ela vai fazer quimioterapia de idoso. Estava já com 68 anos, né? Não pode fazer terapia a melhor, que é mais potente, etc. E eu fui para um board de discussão e metade dos médicos dizia, não, ela não vai aguentar a quimioterapia forte. Metade, não. Ela faz atividade 5 vezes por semana. Ela é corredora. E aí a minha médica falou assim, não, vamos apostar, Mito, você vai conseguir. Eu falei, vou. E foi bárbaro. Não foi fácil, mas o Zilli me ajudou muito, né, Zilli? Continuamos enquanto eu consegui andando, aí tinha que caminhar, não podia correr, mas fazer um pouco de musculação. Tinha dias que iria lá em casa, eu dizia para ele, ah, hoje não posso nem ouvir sua voz, hoje não vai dar. E aí o papo era outro, né? O Zilli, além de um técnico, ele é um psicólogo, ele é um irmão. E acho que o único dia que eu chorei foi o dia que ia começar a quimio, que a minha filha fez uma surpresa. E todo mundo da assessoria, inclusive você, mandou um pequeno vídeo e ela compilou, 5 horas da manhã, ela chegou na minha casa e falou assim, mamãe, tem uma coisa aqui, abriu o computador. Eu comecei a ouvir tudo o que as pessoas estavam dizendo ao meu respeito, falei assim, Nelsa, essa sou eu? Então, foi muito gostoso começar uma quimioterapia assim. E aí, em outubro, eu terminei a quimio e falei para o Zilli, bom, depois de um mês, minha médica falou, vamos começar a voltar devagarinho, né? Falei, Zilli, tô eu aqui, pele pelanca, osso pelanca, porque não tinha mais massa muscular, né? E ele falou, não, vai dar tudo certo. E a gente começou devagarinho, devagarinho, ele falou assim, agora vamos pra montanha. Ah, não vai dar. Ele falou assim, vai dar. Sim, será? Então, apesar de reclamar bastante, né, Zilli?
Disciplinada.
Disciplinada. E a gente foi para a montanha, confesso que eu estava com medo, então já fui fazer 7 quilômetros, mas 7 na montanha, você pode ir 10, 12 na rua.
Sim.
E aí eu falei, bom, já vou largar por último, porque não quero atrapalhar ninguém, vou no meu ritmo. E foi muito legal, porque eu fiz em 2 horas, fiz 2 amizades incríveis na montanha. E acabei pegando o pódio e nem imaginava. Fui até pro hotel e não sabia.
Não sabia nem se ia conseguir fazer a prova e pegou pódio.
Peguei pódio. Pra minha idade.
Muito bom. Eu já tive a oportunidade de correr com a Mirtz em corrida de montanha. Uma coisa muito, muito legal. Ela é uma excelente companheira de corrida. E não me surpreende em nada que você esteja tendo essa recuperação tão boa.
Obrigada.
E aí o seguinte, o Cássio tá aqui quietinho, tá falando pouco, né?
Humilde, né?
Humilde.
Só
e aí,
não.
Só que não, vamos descobrir, porque é o seguinte, corre pra caramba. É.
Também poderoso.
Poderoso. Pega muito pódio. Essa corrida que a Mirtz está falando faz pouco tempo que vocês foram, foi Itatiaia, né?
Foi no sábado.
Foi no sábado, sábado anterior a essa gravação. É. E conta pra gente, quantos quilômetros você correu?
64.
64 quilômetros. Ou seja, você fez uma ultramaratona.
Como sempre, acima de 42 quilômetros é uma ultramaratona. Né?
Mega essa ultra.
Foi, essa foi uma das maiores que eu já fiz. Né? Eu já fiz 2 vezes 75 quilômetros, mas era um terreno um pouco diferente, um pouco de estrada, praia, né, areia fofa, tudo. Então é um pouco diferente o ritmo de que você corre, como que você corre. Essa daí foi um pouco mais difícil, foi uma, acho que a mais difícil que eu já fiz, realmente. Eu já reclamei muito de outras provas, mas essa daí realmente foi bem, bem difícil. Eu não esperava tanta coisa, mas deu para fazer, terminei
deu
no pra tempo.
Deu para fazer, você correu 64 quilômetros, Cássio, para.
Deu para fazer, cheguei no tempo certo, consegui terminar a prova.
E por que essa você achou que foi especialmente desafiadora?
É tudo, um misto de coisas. A prova dividindo em três partes, né? A primeira parte ela foi só subida, né? São 30 e poucos quilômetros de subida, nossa, né? Não para de subir, não alivia quase nada, um terreno até que bom, mas em uma parte lá tinha muita pedra, tudo, mas tudo bem. A segunda parte foi terrível porque foi muita pedra, muito desfiladeiro, muita coisa de desafio mesmo, de você não saber que ia encontrar aquilo, né? Aí tivemos que subir um morro, para quem conhece o Parque de Itatiaia, é a Pedra do Sino, a gente demora, o pessoal fala que demora